Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estamos de volta hoje, um programa especial falando sobre a reforma trabalhista. Estou recebendo aqui a doutora Cristiane Regina Bortolotto. Ela é advogada trabalhista e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB do Paraná. Doutora Cristiane, antes do intervalo a gente estava conversando sobre imposto sindical, sobre a importância ou a maior importância das convenções coletivas de trabalho a partir da nova reforma. Eu queria que a senhora continuasse, que eu tive que interrompê-la.
Com relação à questão do imposto sindical, nós temos que pensar o seguinte. Primeiro, para o sindicato dos empregados, eles recebiam um dia de salário por ano. Essa era toda a sua receita fixa. Porque as outras receitas, mensalidades, anuidades, outros valores, elas são receitas que vão e voltam. A receita fixa dele era essa. Mas o sindicato dos empregadores, além dessa receita fixa, que era um percentual sobre o faturamento das empresas, ele também recebia um incentivo do Sistema S. E esse Sistema S é abastecido mensalmente, não é anualmente, é mensalmente, com um valor de 5,8% sobre a folha de pagamento. Então, se manteve um recebimento pelo Sindicato dos Empresários, da Força de Trabalho, e pelo Sindicato dos Empregadores retirou-se. E deu, respondendo a segunda parte da tua pergunta, para as convenções coletivas, elas cresceram muito seu fundamento. Então, como é que se enfraquece um sistema sindical, se fortalece o sistema dos empresários e coloca eles como superando a própria lei? Então, esse foi o erro primordial da reforma. Se nós pensarmos que se é boa ou ruim essa negociação, eu acho excelente essa negociação. Porque nunca melhor do que o trabalhador e o empresário sabe o que para aquela categoria, para aquele grupo de empregados será o melhor. Só que isso tem que ser feito em igualdade de posições. E é essa igualdade que foi retirada. Então, é muito bom que nós temos essa possibilidade ampla de fazer qualquer negociação. E se a convenção, que é aquilo que vale entre sindicatos, defere 10% de reajuste salarial e o acordo defere 11%, que é entre empresa e trabalhadores, vale o acordo de 11%. Mas se o acordo não dá, em virtude daqueles 11%, uma cesta básica, também está valendo o acordo. Então, não posso recorrer à convenção para ganhar o acordo e ao acordo coletivo, a convenção para ganhar a cesta básica e o acordo coletivo para ganhar o reajuste. Eu tenho que aceitar uma na sua integralidade. Isto é muito bom. Isto é segurança jurídica.
Mas, doutora, vou voltar à questão dos pesos aí, da força de cada lado. Num cenário de desemprego como o nosso, lógico, com a evolução do tempo, a gente pode voltar a ter um cenário de pleno emprego como já tivemos no passado, não muito distante. Há 3, 4, 5 anos, a gente tinha um cenário muito diferente do que temos hoje. Mas, neste cenário, um sindicato de trabalhadores, onde há uma grande massa de pessoas desempregadas, tem muito menos força para negociar do que um sindicato de empresas que está ali selecionando ao seu bel prazer quem é que ele vai escolher, porque ele tem um exército enorme de pessoas buscando emprego.
Exatamente. Essa é uma dificuldade e é por isso que nós deveríamos ter dado essa igualdade entre sindicato patronal e trabalhadores. A ausência do pleno emprego, o desemprego como geral, sempre reduz os direitos trabalhistas. Por quê? Porque o empregador pode escolher quem quer trabalhar por menos. Se a gente pelo menos tivesse conseguido manter o Sindicato dos Trabalhadores em igualdade de condições, ele teria condições financeiras de ter um excelente quadro jurídico, que é necessário. Dar o apoio, que são os benefícios para a sua categoria, que é necessário. Mas na atual conjuntura isso se torna praticamente impossível.
Na jornada de trabalho, doutora, mudou alguma coisa?
Mudou. Mudou várias coisas. Mudaram várias coisas. Primeiro que a jornada de 12/36, que sempre foi usada para hospitais, na questão de saúde, agora se houve uma amplitude maior, tá? E isso é muito preocupante. Por quê? Porque existe uma regra que se diz 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer. Você exigir do trabalhador um ou outro dia, um pouco mais, não há problema nenhum, porque você ou dá a contraprestação pecuniária, que são pagamento das horas extras, ou você concede um repouso num outro dia. O problema é quando você faz isso sempre, quando você sempre exige desse trabalhador mais do que 8 horas por dia. Antigamente, se você tinha um acordo de compensação, ou seja, eu trabalho 8h48 de segunda a sexta e não trabalho aos sábados, e todos os dias eu fazia horas extras, esse acordo de compensação ele era inteiro nulo. Por quê? Porque eu sempre fazia horas extras. Hoje não. Hoje eu posso acumular essa transposição das horas de sábado durante a semana e mais o simples pagamento das horas extras. Então você veja, eu já estou obrigando aquele trabalhador a trabalhar 8h48, que é mais do que as 8h08 que eu falei agora há pouco. E ainda se ele fizer horas extras, aquilo continua sendo válido. Então por isso que essa reforma da maneira com que foi feita prejudica a saúde do trabalhador. E vou tocar num ponto que eu acho que não está sendo tratado da forma devida, que é o intervalo de almoço. Perfeito, eu vou concordar com quem diz eu consigo fazer meia hora de almoço. Claro, se você tiver um trabalho sentado, se você tiver um trabalho que fisicamente você não fique exausto, é possível trabalhar 4 horas, fazer meia hora de almoço, trabalhar mais 4 horas, está tudo perfeito. Agora imagine aquele trabalho que exige esforço físico. Imagine o pedreiro, imagine aquela pessoa que fica em cima de uma britadeira, que aquilo treme. A questão é, o corpo precisa daquela uma hora para descansar. Não é uma questão de que eu quero chegar meia hora mais cedo em casa. Se eu não descansar aquela uma hora de intervalo, o meu corpo vai sofrer. Quando as pessoas vão treinar na academia, não tem que fazer os exercícios e dar uma pausa depois? É o mesmo pensamento que a gente tem que aplicar ao contrato de trabalho. As pessoas precisam dessa pausa na hora do almoço para descanso. Não é um simples chego meia hora mais cedo em casa. Então, eu acho que o artigo 71, que é exatamente o artigo que trata na CLT sobre o intervalo, ele tem que ser pensado na questão de saúde e não só na questão do fico menos tempo no trabalho.
E essa questão, inclusive, pode ser até negociada com o próprio patrão, não é isso?
Pode ser negociada.
Na empresa.
A gente tinha, para que o Ministério do Trabalho desse autorização para reduzir dessa uma hora, era verificado se tinha refeitório, qual era o trabalho. Então, tinha toda uma condição de saúde que era analisada. Hoje, não. Hoje, eu não preciso mais analisar isso. Hoje, um acordo entre empregado e empregador pode se reduzir esse horário de uma hora.
A questão das horas extras também podem ser negociadas direto com o empregador agora. E existe até uma possibilidade daquela história que precisava do sindicato homologar o tal do banco de horas. Hoje pode ser negociado diretamente, né?
Sim, mas existem algumas regras. Vamos supor que uma empresa tenha um feriado na semana seguinte e ela resolva pegar aquelas 8 horas da emenda de feriado, então o feriado na quinta, pegar aquele horário de sexta e colocar uma semana antes, colocando todo mundo fazendo uma hora a mais, ou uma hora e pouco a mais. Isso hoje é possível. E é tácito, ou seja, nem escrito precisa ser. Tá? Mas quando isso é feito dessa forma, com feriados, eu acho extremamente salutar, porque é interessante a gente ficar mais tempo com a família. Nossa vida não é só trabalho. A gente tem que olhar para o lado pessoal, a gente tem que estar com a nossa família, com os nossos amigos. A gente não nasceu para trabalhar, a gente nasceu para viver.
Doutora, essa reforma trouxe o conceito do trabalho em casa, que é o tal do home office, que é um avanço da tecnologia que permite hoje esse tipo de coisa. A legislação, a mudança implementada na reforma é positiva?
Sim, se ela for usada de uma forma correta. Que o home office não é para todo tipo de trabalho, tem que ser para teletrabalho. Então, a empresa tem que verificar quanto você está trabalhando pelo computador, pelos sinais. O que foi positivo? Foi positivo porque se a gente pensar numa cidade como São Paulo, que é possível demorar até 2 horas para chegar ao local de trabalho, são 2 horas que o trabalhador não perde mais, já que ele vai chegar lá e vai trabalhar somente com o seu computador. Então, nesse ponto é bastante interessante. Mas nós temos que pensar também que quem trabalha em casa não tem limite de horas, porque não tem como controlar como trabalha. Mas eu não tenho como controlar como trabalha, dizendo assim, o empregador não pode dizer que às 7h30 da manhã, quando é o horário do empregado levar os filhos na escola, ele tem que estar lá. Não existe um horário padrão. Então, o empregador não controla se ele trabalha mais do que 8, mas o empregador também não pode exigir que em determinados horários ele esteja em casa para atendê-lo. Claro que ele pode marcar reuniões através do sistema de áudio e vídeo, mas é essa questão que a gente tem que cuidar. O trabalho em casa não tem que virar trabalho escravo em casa. Tem que ser na mesma quantidade de horas. Temos que pensar também nos custos desse trabalho em casa. Quem que vai quitar a internet? Quem que vai fornecer os equipamentos? Então, tem que ser tudo isso pensado antes de iniciar o trabalho em casa. E é uma situação diferente do vendedor externo, tá? Aquela pessoa que trabalha na rua. É outra legislação, é outra regra. Não é a mesma regra do teletrabalho. Então, temos que verificar, na hora de pensar em teletrabalho, não é só o trabalho fora da empresa. Você tem o trabalho fora da empresa pelos meios digitais, que é o teletrabalho, e você tem o trabalho fora da empresa visitando clientes ou efetivamente na área externa.
Ok. Eu estou conversando aqui com a presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Paraná, Cristiane Regina Bortolotto. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já para concluir o nosso papo sobre a reforma trabalhista.
Paraná de hoje volta já.